Uma cerveja com pão. Parece um pouco absurdo, não achas? Nem tanto. Olá, meu nome é Ricardo Sousa e este é o meu podcast sobre cerveja artesanal. E hoje tenho comigo o já conhecido Vítor Hugo Meirelles, sommelier premiado internacionalmente. E é precisamente uma Bread IPA da Brussels Beer Project que hoje degustaremos. Podes também encontrar o vídeo desta degustação no meu canal do YouTube, cujo link vai ficar nas notas deste episódio, ou então abre simplesmente o YouTube e procura por Ricardo Sousa e cerveja artesanal. Com certeza que não seremos tantos quanto isso. Mas antes de passarmos à degustação em si, quero agradecer o apoio da DCN Beers e da Ana Aguiar, que foi quem gentilmente nos fez chegar esta cerveja para o efeito. Vamos lá à prova? Espero que gostes.
Doutor Hugo, olha, obrigado mais uma vez por teres aceitado o meu convite para participar neste podcast, hoje em versão vídeo. Temos uma cerveja diferente, um bocadinho diferente, para experimentar hoje, da Brussels Beer Project, que foi uma cerveja gentilmente oferecida pela DCN Beers, uma distribuidora nacional de cervejas importadas e não só. Portanto, estou muito curioso. Eu já bebi esta cerveja, já a provei, mas estou muito curioso para saber qual é que foi a tua apreciação e aquilo que tens a dizer sobre esta Babylon, que é uma bread beer com 7% ABV, feita pela Brussels Beer Project, mais conhecida como BBP.
Boa, boa. Obrigado mais uma vez, meu querido. É sempre uma honra, um prazer, quase maravilhoso, sensacional estar aqui sempre. Na verdade, é o seguinte, eu vou fazer diferente hoje. Da outra vez a gente falou do Tia Fó, 8 e 10, eu pô, fiz toda uma preparação. Hoje eu vou às cegas.
Opa,
Hoje
isso é espetacular. Vamos lá, vamos lá.
eu nem tomei ainda a cerveja.
Fantástico.
Dei uma olhada no rótulo e olhe lá. Então eu sei que aqui ela está dizendo que é uma Bread IPA. É interessante que ele fala que é Babylone, né? Que é meio que pode ser lido Babylone também, né?
Exatamente, exatamente. É esse jogo que eles gostam muito de fazer.
Esse joguinho de palavras, fixe, é, sim. E é uma cerveja que tem, cara, tem malte de cevada, mas tem pão.
Exatamente. Isto, se bem me lembro, que eu estive a ver um bocadinho, a investigar um bocadinho, isto é um projeto de recuperação de desperdício alimentar. Ou seja, eles usam mesmo o pão que é desperdiçado nas padarias locais para fazer esta cerveja. Portanto, também há um caráter ambiental aqui, e um caráter de luta contra o desperdício muito interessante. Portanto, olha, fiquei muito curioso com esta tua postura. Acho que vai ser muito fixe fazer esta prova às cegas, completamente, às escuras, sem saber o que é que podes esperar. Opa, espero que pelo menos a cerveja esteja em condições de beber, vamos ver, não
Ah, tomara. Não, mas acho que é isso. E tá escrito aqui no rótulo que você falou, tá escrito locally recycled fresh bread. Isso é isso
Exatamente,
mesmo, né? Pão
exatamente.
reciclado localmente.
É isso mesmo.
Aqui uns lúpulos também, eles colocam Chinook, Crystal, Columbus e Skent Golden. Diz que é frutada, tem um pouco de resinoso, de pinho e floral.
Ok.
Tô assim, quero entender o que que o pão vai fazer, ou se não vai fazer absolutamente nada, só vai dar açúcar para fermentação e acabou.
Essa foi a minha apreciação quando eu bebi. Eu já bebi e foi essa apreciação que eu tive. Não tem particularmente nada relacionado com pão.
Vamos que vamos. Vou abrir aqui. Ó. CO2 tem, carbonatada tá.
Ah, sim, senhora. Não em demasia.
Vai para coleção, caricazinha da.
Ah, exatamente. Bem gira. Pois tu tens o tal abre cápsulas fantástico que não amolga as caricas, né? Pois.
Das histórias da humanidade. Não tem melhor do que isso aqui. Esquece. Um pedaço de madeira com parafuso.
Vamos lá, olha, já estou aqui a bater a minha.
Ofertei aqui também. Interessante.
Para quem nos está a ouvir e não a ver, esta degustação depois vai ficar disponível no canal do YouTube. No meu canal do YouTube, depois eu também deixei o link.
Tem uma coloração que eu já jogaria ela pro. Se é IPA, eu jogaria para uma Red IPA, com certeza.
É verdade, é verdade. A tua está um bocadinho mais clara que a minha, mas é uma questão de luz apenas.
Ok, tá. Ela é vermelha, vermelha, bem vermelha, quase vermelha escura, quase
É
cobre,
verdade, quase cobra.
Leve castanho. E não me parece filtrada, me parece turva.
Concordo.
Uma retenção de espuma muitíssimo boa e uma formação de espuma também muito boa, as bolhas pequenas, uma espuma de cor marfim, mais ou menos, mas né, super branca, tem um leve bege, talvez. É bonita, gostei da cerveja, bem bonita.
É, sim, senhor.
Vamos ver o aroma aqui, vamos sentir o que tem no aroma dela. O
que diz?
É super, pra mim, de cara floral, assim, bem floral, no lúpulo, né?
É. Consegues identificar o lúpulo em questão? Ou achas que está demasiado disfarçado?
Não, ela não está super... Assim, tem um aroma de lúpulo interessante. Não é aquele aroma de lúpulo super forte, mas está aqui.
Ok.
Mas é o aroma de malte tostado também vem junto com o caramelo, com o leve toffee normal, que se encontra em cervejas com esse tipo de coloração.
Eu estou aqui a ler que isto levou Chinook, Columbus, EKG, que eu não conhecia este, e Cristal.
É o East Kent Golding, é um lúpulo britânico.
Ok. E dá-lhe um caráter frutado, pinheiro e floral, tal qual como estavas a dizer.
Tem alguma coisa de fruta de caroço, talvez alguma coisa de pêssego, alguma coisa assim. Pega o pêssego.
É doce, não é?
É, não é tão cítrico. Realmente, é mais fruta de caroço, flores, esse caramelo, tá nessa vertente aromática. Não vejo aquele cítrico tradicional de IPA americano, que a gente sente logo maracujá ou toranja.
Ok. E o tal biscoito que eventualmente o pão podia dar, sentes no aroma ou ainda não?
Pá, sinceramente, não muito no aroma, bem mais o malte mesmo. Talvez na boca isso venha de alguma forma...
Exato.
Mais acentuada. Quero ver o equilíbrio também de doçura e amargor, como é que eles fizeram também, estou curioso.
Mas é mesmo curioso que para uma IPA o aroma é muito doce, de facto. Apesar de ser floral, poderia estar a contar aqui um bocadinho mais, mesmo até se calhar um bocadinho tropical, um bocadinho cítrico, mas não, é mesmo doce.
É, sim. E não me parece que eles usaram, pode ser, mas eu posso estar falando besteira aqui, mas não me parece que fizeram dry hopping, não.
Pelo menos aqui não há referência a isso. Eles gabam-se de ser lúpulos do Novo Mundo.
Perfeito. É se eu não me engano, eu posso estar falando besteira aqui, porque lúpulo eu tenho que voltar a estudar, mas se eu não me engano é o Crystal. Eu acho que o Crystal...
Ok.
Agora aqui, ó, eu acho que o Crystal ele é um lúpulo australiano. Vou chutar aqui e vou conferir aqui no Google. Mas acho que... Deixa eu ver aqui rapidamente.
Enquanto o Vitor o procura, olha, já provei. Na boca é realmente muito amargor, sente-se bem. Mas também sente-se ali um bocadinho o toque de biscoito. Um bocadinho ali torrado. Não é torrado, é tostado, talvez. Mas deixa lá ver o que o Vitor vai dizer. Ele é que é o sommelier, não sou eu. Já encontraste?
Estou tentando verificar aqui no hotlist. Deixa eu ver.
Qual é o site que estás a ver já agora? Para quem nos está a ouvir, fica...
Existe um site que chama hopslist.com.
Ok, hopslist.com.
É um site que normalmente tem todas as informações de todos os lúpulos que existem. Então você coloca lá no... Até um site que você coloca no Google o nome do lúpulo, normalmente é o primeiro que aparece na busca.
Ok.
Bom, não diz. Não diz onde
é. Faz mal, preocupa. Tranquilo. Olha, na boca foi aquilo que eu te disse. Sinto ali uma secura final, amargor, e ali um toquezinho realmente ali a... Eu não sei se é pão, se posso dizer pão, se é biscoito ou se é tostado, pá, qualquer coisa assim do género. Mas não muito. Nada, por exemplo, sabe, como uma, obviamente, uma cerveja mais escura.
O que me deixou bem surpreso aqui, é que ela tem um corpo baixo, ou médio-baixo. Não é super encorpada.
Não é. E até esta espuma, até dá para entender, a espuma, porque ela tem uma formação de espuma muito, muito boa, e até retenção fantástica, dá para entender que o corpo seria um bocadinho mais elevado, e realmente não é muito. Isto tem uma drinkability para 7% muito alta.
Eu cravaria corpo baixo. Ela tem um corpo leve. Bem leve, na verdade. Muito interessante, porque eu pensei com 7%, eu acho que realmente essa... Não sei se essa adição do pão adicionou ali umas açúcares fermentecíveis que fez com que o teor alcoólico subiu e deixou ela um pouquinho mais seca. Ou seja, doçura residual mais baixa, o que dá também essa sensação de corpo mais baixo também.
Ah, ok, ok, interessante. Olha, Vitor, e agora aproveito para te perguntar, até porque olhando para o copo, continuo a ver formação de espuma. Eu continuo a ver aqui formação de espuma, não sei se é perceptível, na... acho que sim, que é perceptível. Isto o que é que significa? Deixa-me interromper a conversa no instante, só para te fazer alguns pedidos. Primeiro, o habitual. Partilha este episódio ou este podcast com quem achas que possa gostar. O segundo, deixa a tua crítica. Se for escrita, espetacular. Se for apenas pontuação de 5 estrelas, fantástico, não é mesmo? Quanto melhor for a média da pontuação que eu tenho no podcast, mais longe eu consigo chegar, a mais pessoas eu consigo chegar e mais ouvintes e mais apreciadores de cerveja nós conseguimos trazer para este mercado. E por fim, o terceiro pedido. Se conheces alguém que tu achas que seria uma mais-valia para esse podcast, envia-me uma mensagem, liga-me, faz como achares melhor, mas dá-me essa sugestão, está bem? Vá, agora volta à conversa.
Isso, na verdade, quando a gente coloca a cerveja no copo, é, a gente chama de retenção. Retenção ou persistência é a quantidade de tempo que a espuma consegue ficar ali no copo.
Mas ela está a crescer, ela tá, na realidade parece que ela está a criar mais espuma. Muito pouco xingo, mais ainda. Ali
ah, nessa... tem a ver com agitação. Não sei se você agita. Quando você faz com que o CO2 desprenda do líquido e forme mais espuma.
Ok.
Cara, eu achei essa cerveja muitíssimo interessante. É, corpo baixo, eu achava que ia ser uma cerveja mais, pelo menos corpo médio, mas é um corpo baixo, ela é leve. É, os 7% de álcool estão bem inseridos. É aquele estilo de... Eu ainda diria que isso aqui me lembra muito uma Belgian IPA mesmo. Não é porque ela é uma Bélgica, mas eu acho que aqui tem um sabores aqui que me remetem a uma Belgian IPA, que é um estilo de IPA, que eles adicionam lúpulo, mais lúpulo, deixa mais amargo, mas fazem a fermentação com, normalmente, leveduras belgas, leveduras ale ou belgas.
Exatamente.
Então me traz um pouco desse frutado de levedura também, de esterificação de levedura e tudo, com o lúpulo e o caramelo. Então tá me parecendo muito... aqui na Gudandrak, onde eu trabalhei, a gente tinha muitas Belgian IPAs e tá muito na cara de Belgian IPA, assim. No caso do pão, eu não sei se ajudou a abaixar o corpo, posso estar falando besteira, mas o que eu pego de pão aqui especificamente... Talvez seja essa questão do corpo estar mais baixo, os açúcares terem sido todos fermentados a partir do pão.
Oh, Vitor Hugo, então que numa apreciação assim mais menos cuidada, ou pelo menos mais rápida, quanto é que tu darias de 0 a 5, quanto é que seria a tua pontuação? Assim muito rapidamente.
Assim, para a proposta da cerveja, a cerveja não tem defeitos, não vi defeitos na cerveja. Tem amargor, inclusive um amargor residual persistente.
Exato, muito persistente.
Que uma IPA normalmente tem, não é uma IPA, como a gente está acostumado hoje em dia, super aromática e super... O sabor de lúpulo muito intenso, por isso
sim,
que eu
e fresca, não.
Não foi feito dry hopping, eu acho. Então, assim, olhando ela com uma Belgian IPA, com pão, o pão também é aquilo, né? É, o próprio malte tostado dá essas notas de pão tostado, etc. Então, assim, é fixe porque usou pão e ajudou a não jogar o pão no lixo.
Exatamente, só por aí já vale a pena.
Já ganha nota no mínimo 3 de 5. No mínimo. Agora, de sabor, de drinkability e tudo mais, cara, tranquilamente, e olha que não é um estilo que eu gosto, mas bota 4 aí fácil. Fácil. Seria fácil de beber, gostosa, equilibrada, amargor persistente, mas elegante, caramelo dos maltes, esse floral, frutas de caroço dos aromas do lúpulo. 5 estrelas, mas 4 tampinhas aí.
Pronto. Então, olha, vamos nos despedir então da degustação de hoje, despedir aqui da malta. Espero que tenhas, tu que estás a ouvir, espero que tenhas gostado deste formato. É um formato que nós vamos repetir. Na próxima cerveja que iremos degustar é completamente diferente desta. Não será hoje, atenção, será para um outro episódio, mas fica atento que vai ficar bem, bem interessante. Vitor, quanto a ti, olha, mais uma vez muito obrigado. Falaremos muito em breve.
Um obrigado também, um saúde e obrigado para a DCN também. Valeu.
Tchau, um abraço.
Grande abraço, meus filhos. Fiquem bem. Beijão.